Oi, meu nome é Natália e esse é o 118º episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web, daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho, sem precisar esticar e nem se exprimir. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem. Hoje tô um pouco cansada, porque meu dia começou bem cedo. E agora já são 9h39 da noite. Tô gravando esse episódio numa sexta-feira, mas tô bem. E hoje eu vou falar de um assunto que eu tô muito... Tô me sentindo muito... muito atravessada de um jeito bonito pelo episódio dessa semana. Tem assuntos e tem episódios que dão essa sensação no meu corpo de... caramba, que delícia poder ter pensado nisso. Que delícia ter sido atravessada por esse tema. Esse tema foi proposto por uma nossa amiga de bar, por uma ouvinte que ouviu Pra Dar Nome às Coisas e que sugeriu um tema que é como se sentir completa. E aí ela pergunta, existe isso? E eu fiquei pensando sobre isso e a resposta para essa pergunta, meu olhar sobre isso, na verdade, eu compartilho no episódio de hoje. Espero muito que faça sentido para você, que se não fizer, que pelo menos te faça uma boa companhia. Então, boa audição. Há algum tempo, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram do Para Dar Nome às Coisas, que é basicamente isso, @ Para Dar Nome às Coisas. Inclusive, lá a gente compartilha trechos de episódios, a gente compartilha outras coisas, então se você quiser seguir, você vai ser muito bem celebrado lá. E foi isso, né? Uma amiga de bar fez essa pergunta. Ela perguntou como se sentir completa. E aí, no final, ela disse, existe isso? E eu fiquei pensando nessa pergunta. E cheguei a uma conclusão de que eu não sei exatamente essa resposta. Não sei como faz pra gente se sentir completo, porque cada pessoa é um universo. Então, mesmo que eu tivesse uma fórmula, ou que eu tivesse uma receita de bolo, ou que eu tivesse um passo a passo, aquilo que serviria pra mim, pra que eu me sentisse completa, provavelmente não serviria pra você. Porque quando a gente fala de completude, a gente tá falando de uma série de coisas que servem pra preencher algo, né? E aquilo que me preenche, possivelmente, não vá preencher você. Mas eu continuei pensando nisso e fiquei pensando que eu não sei se a gente deveria querer isso, sabe? Eu não sei se a gente deveria querer se sentir completo. Eu não sei se a gente deveria querer a completude. Porque a completude, na origem da palavra, ela quer dizer cheio, ela quer dizer preenchido totalmente. E tudo que é cheio e preenchido totalmente, não cabe mais nada. E talvez por isso que eu tenha lembrado de uma memória da minha adolescência. Na minha adolescência, minha mãe, aquariana, né? Ela gostava muito de mudar as coisas de lugar. Minha mãe gostava de novidade, ela gostava de mudar os ares, ela gostava de coisas novas. Então, de tempos em tempos, ela gostava de mudar. Se não fosse mudar as coisas, ela mudava as coisas de lugar. Então, ela ia notando, por exemplo, que, de repente, a cama do nosso quarto tinha ficado pequena, que o armário da sala tinha cupim, ou que talvez o chão da cozinha já não era o mesmo, ou ficaria mais bonito com outra cor. E depois de um tempo economizando, ou depois de um tempo pensando, ou depois de um tempo olhando revistas de decoração, ela resolvia mudar aquilo que ela tinha visto. Ela decidia colocar uma coisa nova no lugar. Mas nem sempre, meus amigos de bar, minha mãe tirava uma coisa do lugar e já colocava outra imediatamente. Às vezes, ela tirava uma coisa do lugar e deixava aquele espaço vazio por um tempo. E a gente tinha que lidar com aquele espaço vazio por um tempo. Porque aquele vazio servia para ela pensar no que ela queria colocar naquele espaço. Servia para ela sentir o vazio e entender como que ela queria preencher aquele lugar. Então, às vezes, eu lembro muito dessa memória, ela tirava um tapete da sala. Eu lembro que, na verdade, no corredor da sala tinha um tapete, dois tapetes grandes. E às vezes ela tirava aquele tapete dali, ou porque ele estava desfiado, ou porque já não combinava mais com a tinta do corredor que ela tinha pintado a casa. E ela tirava aquele tapete dali e demorava um tempo até que ela conseguisse, né? Demorava um tempo para que ela conseguisse comprar outro ou decidir o que ela ia colocar no lugar. Ou levava um tempo até ela entender que ela realmente queria um tapete ali. E eu lembro da nítida sensação de ficar desconfortável com aquilo, de ficar desconfortável com aquele vazio. Olha que interessante, mesmo que eu soubesse que vinha alguma coisa nova, e quase sempre, mesmo que eu soubesse que depois de um tempo que viesse aquela coisa nova, eu ia amar aquela coisa nova, mesmo que eu soubesse que depois de um tempo eu ia amar aquela casa nova, aquela vida nova, aquela sensação de vazio que antecedia a coisa nova era muito desconfortável para mim. E eu fui tomada por essa memória quando eu pensava nessa pergunta dessa nossa amiga de bar, porque eu arrisco dizer que seja em espaços físicos, geográficos ou seja na vida mesmo, né? Esse vazio que antecede a mudança, ele é sempre desconfortável, ele é sempre angustiante. Quando a gente tira ou quando nos tiram uma coisa que estava muito tempo no lugar, e a gente se depara com o vazio daquela coisa, é um tanto angustiante, é um tanto desconfortável, é um tanto incômodo, porque alguma coisa mudou, algo que estava ocupando um espaço saiu e a gente se sente incomodado com aquilo. E acho por isso que essa memória me veio, e acho que ela me veio porque, seja em espaços físicos, seja em espaços geográficos, seja em espaços dentro de nós, o vazio, ele sempre é aquilo que vem antes da mudança. Ele é sempre o primeiro passo da mudança. Por mais que a gente saiba que a gente vai amar o que vem depois, ou por mais que a gente ame aquilo que surge depois do vazio, o vazio é sempre desconfortável, porque é claro, é sempre melhor quando não tem vazio. E é isso, né? Eu fico pensando que mesmo que o vazio seja incômodo, é melhor não desejar a completude. E é melhor porque a completude só pode garantir pra gente a felicidade se ela for estática e imóvel. E tudo que é estático e imóvel permanece o mesmo pra sempre. Isso quer dizer que a gente precisaria ficar imóvel durante uma situação. Então, caso a gente chegasse nesse lugar da completude, que eu acho que nem existe, mas caso a gente chegasse nesse lugar da completude, a gente precisaria ficar estático e imóvel nesse lugar da completude pra gente não perder a felicidade. E isso significaria não fazer nada, não experimentar nada, não arriscar mais nada, não viver mais nada, não se abrir para mais nada, porque qualquer coisa, porque qualquer movimento ameaçaria essa completude. Como é aquela ideia de que uma vez que você chega a um status de felicidade ou um cargo na empresa, o medo de perder esse cargo, ou o medo de perder esse status, ou o medo de perder essa relação, faz com que você queira não se mexer, não fazer mais nada pra você não perder. Só que aí é a grande sacada, e o que é assustador, mas o que é bonito também, que é sem se mexer, você perde aquilo. E se mexendo, você também corre o risco de perder. E aí eu acho que é a lembrança de que o risco tá na vida, tá no jogo. Entrou no jogo, vai ter que flertar com o risco. Mas caso a completude existisse, o preço da completude seria o não movimento. E o não movimento significaria a não vida, em várias das formas. O que eu quero dizer é que, mesmo que a completude existisse, porque eu acredito que ela não existe, não exista, talvez a gente morresse de tédio. Porque seria como acordar todos os dias e ver exatamente a mesma coisa. É isso, né? Minha mãe mudava muitas vezes a casa. Isso quer dizer que, mesmo que a casa fosse a mesma, eu vivi em muitas casas diferentes. Eu vivi em casas com tapete e sem tapete, com um tapete felpudo e com um tapete reto. Eu vivi a casa com um tapete combinando com a tintura da parede, com um tapete destoando a tintura da parede. E todos esses tapetes e todas essas diferenças e todas essas mudanças mudou um pouco a mim também. Mudou um pouco também meu jeito de olhar para essa casa e de viver nessa casa. E me trouxe experiência. E é isso, a casa como a gente, a casa como a vida. As mudanças, elas vão acontecendo na nossa vida e vão permitindo que a gente viva muitas vidas numa vida só. Eu não tô querendo dizer que, uma vez que eu tô dizendo que seria bom a gente não desejar a completude, porque a completude, além de irreal, ela exigiria um não movimento. Mas eu não tô querendo dizer com isso que o vazio é bom. Não tô querendo dizer com isso que o vazio é bom. O vazio é sempre angustiante, sempre difícil. E é justamente quando a gente tá lidando com os nossos vazios que a gente deseja a completude, né? Porque a gente deseja o oposto. Mas o que eu tô querendo dizer é que o vazio é aquilo que precede a mudança. Quando há vazio, há também uma possibilidade de mudança. Há também uma possibilidade de que a vida se apresente de uma outra forma. Toda mudança nasce de um vazio. Já reparou nisso? Toda mudança nasce de um esvaziamento. Seja esse um esvaziamento de identidade, seja esse um esvaziamento de sentido, de olhar, de crença. Todas as mudanças pelas quais eu passei na vida, mudanças que foram muito maravilhosas, elas precederam um vazio. Todas. Todos os vazios, né? Eles vieram antes de grandes mudanças, assim. Eu lembro de vezes em que eu me dei conta, assim, de uma crise de sentido mesmo, assim, sabe? De, caramba, qual é o sentido da vida? E nesse momento, eu atravessei um vazio, mas foi o vazio também que me fez perceber pra onde que eu tinha que direcionar minha vida. Porque até então, as coisas que eu via sentido deixaram de fazer sentido. Aí vem o vazio, e aí eu me dou conta de que eu vou ter que deixar algumas coisas pra trás pra eu construir novas coisas. É como essa casa, que por muito tempo faz sentido, esse tapete nesse lugar faz sentido, e aí eu olho pra esse tapete e falo, cara, esse tapete me serviu por muito tempo, mas agora ele não cabe mais nessa casa. E aí eu tiro o tapete, eu lido com o vazio antes de colocar outra coisa no lugar. Para que algo novo possa vir, a gente tem que se esvaziar um pouco antes, né? Até para caber o novo na nossa vida. É, não tem como absorver o novo sem se esvaziar um tanto antes. Seja um esvaziamento de uma parte da vida, seja esvaziamento de um grande pedaço da nossa história, mas a gente precisa de um esvaziamento para que algo possa vir. seja o esvaziamento de uma crença, seja o esvaziamento de um olhar para a vida, seja o esvaziamento de um hábito, para que a gente possa absorver, a gente tem que abrir pelo menos um tanto de espaço dentro da gente, né? Esses dias eu postei um texto no Instagram que foi exatamente isso, eu escrevi lá no meu Instagram pessoal, o Natiops, né? Que a gente nasce da gente o tempo todo, mas é sempre uma surpresa. Porque eu me dei conta disso, esse tema surgiu porque durante o carnaval eu fui pro Petar. O nome certo do Petar é Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira. Ele é considerado uma das unidades de conservação mais importantes do mundo. E, gente, quem não conhece e puder conhecer, vá conhecer, porque o lugar é incrível, assim, é uma coisa muito transcendental. Hoje eu passei a terapia inteira falando desse parque, porque foi uma experiência muito fantástica, foi muito lindo. Eu fiz amigos lá, o Silnei, o Décio, a Cindy, pessoas super queridas, inclusive que dividem a mesa de bar aqui com a gente, foi super lindo. Assim, mas eu escrevi essa frase porque eu me dei conta, né, durante o carnaval eu fui pra lá e eu me dei conta que até um tempo atrás eu jurava que eu nunca entraria numa caverna. E aí corta pra anos depois, pra esse carnaval, eu não só entrei em várias cavernas, como eu voltei convicta de que essa foi uma das experiências mais emocionantes e impactantes que eu já tive. Só que é isso, né, só foi possível entrar em cavernas, só foi possível viver uma nova experiência que marcou, não marcou meu corpo só, mas que marcou a minha alma, quando eu me permiti esvaziar da ideia de que eu nunca entraria em uma caverna. Percebe? Assim, pra gente viver coisas novas, a gente precisa se descompletar, né? A gente precisa se esvaziar em alguma medida. A gente precisa ter alguns espaços vazios para que a gente possa desenhar em cima deles, ou trocar em cima deles, ou fazer coisas que a gente achou que não poderia fazer. A gente precisa que algo se esvazie pra gente mudar, pra gente buscar, pra gente se mexer, pra gente sonhar em última análise, né? A gente precisa olhar pra nossa vida e perceber que tá faltando algo ou que a gente quer mais de algo pra gente ir lá e se inscrever numa aula de dança ou visitar um amigo ou planejar uma viagem ou mudar a cama de lugar, aprender a fazer crochê, voar de balão. Eu acho que a gente superestima a completude, mas eu acho que é a falta, não a completude, que nos move em direção àquilo que a gente deseja. É a falta que nos mobiliza, é a falta que nos move. É onde o desejo mora, onde está a falta. E de novo, eu não quero dizer que o vazio é bom, mas já que na vida tem vazio, eu acho que é importante entender a função dele, né? Do quanto ele também nos mobiliza. Às vezes a gente não quer mudar ou não quer que a vida mude porque a gente não quer se esvaziar. E eu entendo a gente. Eu entendo o nosso grupo aqui que não quer se esvaziar. Porque não tem vazio sem incômodo, né? Não tem vazio sem luto, sem desconforto. Não tem vazio sem angústia. Não tem. Mas é isso, né? É a falta, não a completude, que nos move em direção daquilo que a gente deseja. É justamente quando a gente chega num momento da vida e fala, cara, não tá bom pra mim. Não tá bom esse jeito de olhar pra vida, não tá bom essa crença, não tá bom esse hábito, não tá bom os caminhos que minha vida tá levando, não tá bom o lugar que eu tô morando, não tá bom o relacionamento que eu tô. Sei lá, não tá bom alguma coisa. É justamente isso, é justamente a falta, o vazio, que nos move em direção daquilo que a gente deseja. E isso, claro, não quer dizer que a gente sempre vai conseguir o que a gente deseja, mas é a falta que pelo menos nos faz mudar de lugar. Pelo menos nos faz, como diz o Willy Fomin, a reclamar de problema novo. Né? É a falta que faz a gente se conhecer, que faz a gente testar novos caminhos, que faz a gente se encontrar, se apaixonar por coisas ou pessoas, que faz a gente se dar conta de que a gente dizia que a gente nunca ia entrar numa caverna e de repente a gente entra. E aquela experiência nos marca profundamente. Tem um texto muito maravilhoso da Eliane Brum, que... Eliane Brum, vocês sabem, né? É uma jornalista. gaúcha, se eu não me engano. Ela trabalhou muitos anos na revista Época e eu sou muito apaixonada no trabalho dela, já falei várias vezes dela aqui, mas tem um texto dela que eu acho que eu inclusive já citei aqui, mas ele diz assim, vou ler o trecho pra vocês. Uma amiga me contava na semana passada que iniciou uma nova aventura psicanalítica. Depois de anos, ela encerrou uma análise que lhe permitiu desatar muitos nós de sua vida e iniciou uma nova jornada no divã de outro psicanalista. Não foi uma troca de profissionais, apenas o reconhecimento de que uma boa história havia se encerrado e o desejo de começar outra. E havia o desejo de começar outra. O novo psicanalista perguntou a ela, o que você espera dessa análise? Minha amiga então respondeu, eu quero me desconhecer. E é isso, né? A completude, acho que nessa história é isso, né? É a completude como um caminho, ela chega, ela entende, ela se reconhece e aí a completude aparece como um caminho completamente mapeado, visto, carimbado. E aí a angústia da completude é justamente essa, né? Eu já vi tudo, eu já sei tudo, eu já conheço tudo, então não tem nada mais pra ver, não tem nada mais pra viver. E aí o que a gente achava que traria felicidade, o que a gente achava que traria sentido, no final das contas traz angústia. Então eu acho que ao invés da gente buscar a completude, eu acho que a gente pode pensar em como a gente pode usar o vazio da completude. O vazio que não se completa, que não se preenche, né? Sabendo também que a vida é falta também, que a vida tem vazio também, que a vida é chegar, mas é também partir, e que a vida também é atravessar, e que muitas vezes na vida a gente tá se deslocando de um ponto a outro, e geralmente esse deslocamento, geralmente esse atravessar é também marcado pelo vazio. Mas é isso. Muitas vezes a vida é esse lugar conhecido que a gente tá acostumado com uma coisa, e aí alguém vem e tira o tapete da sala. E a gente precisa olhar para esse espaço vazio e a gente precisa sustentar esse espaço vazio antes de descobrir o que vai vir de novo nesse chão da sala, né? A gente precisa sustentar esse vazio para entender se a gente quer colocar um novo tapete ali na sala ou se a gente vai sustentar um pouco esse espaço vazio ou se a gente quer deixar tomar um ar no chão da sala. E claro que isso não é sobre tapetes e também não é sobre casas, embora também seja, mas é sobre entender que a completude, se ela existisse, seria exatamente como morar numa mesma casa e olhar para a mesma coisa todos os dias e tomar muito cuidado para esse tapete não manchar. A gente nem poderia andar em cima desse tapete, na verdade, porque andar nesse tapete significaria deixar marcas nesse tapete, ou significaria correr o risco de rasgar esse tapete, ou significaria o risco de marcar esse tapete. Só que não andar sobre o tapete ou tentar preservar o tapete como ele é também faria o tapete estragar. O que eu tô querendo dizer é que não existe completude porque não existe vida sem movimento. Não existe vida sem movimento, não existe vida sem se movimentar. Mesmo quando a gente não assume risco, mesmo quando a gente não toma decisões, mesmo quando a gente não assume alguns desconfortos, o desconforto tá posto, o risco tá posto, as escolhas estão postas. Não escolher também é uma escolha. Não decidir também é uma decisão. Não se arriscar também é um risco. Então, já que não existe completude, pelo menos eu não acredito nisso, né? Se você acredita, me conta aí por que você acredita. Eu acho que o melhor mesmo é ir pra vida lembrando, eu acho que isso é o principal, lembrando que todo vazio, é só porque existe o vazio que a gente pode fazer uma nova mudança. Quando a gente tá muito fechado em si, quando a gente tá se sentindo muito completo, é bom, quando a gente tem essa sensação de completude, ela é boa, né? Não é nem completude, mas uma sensação de preenchimento, de plenitude, acho que é plenitude a palavra, é bom, maravilhoso, é muito gostoso, mas nada de novo entra, né? Porque a gente tá fechado, completo, né? E aí a gente precisa fazer esse movimento de tirar o tapete. Tirar o tapete, e aí quando a gente tira o tapete, a gente sustenta um pouco o vazio, entende se a gente quer colocar um novo tapete do mesmo tamanho ou um tapete menor, se a gente quer não colocar mais tapete, a gente quer colocar uma passadeira, ou se a gente nem quer colocar uma passadeira, a gente quer deixar um espaço vazio, porque a gente precisa olhar um pouco do chão, a gente precisa olhar um pouco da estrutura desse lugar. Então é isso, respondendo a pergunta dessa nossa amiga de bar, eu não acredito que exista completude, por isso, por não acreditar, eu não sei nem como que faz pra chegar lá. Mas o que eu acredito é que a vida, ela tem preenchimentos, ela tem nutrição, tem, mas ela também tem vazio. Toda vez que uma mudança muito bonita aconteceu, veio antes dela um esvaziamento. Seja o esvaziamento de mudar de um emprego, seja o esvaziamento de terminar uma relação, seja o esvaziamento de mudar de casa, seja o esvaziamento de mudar um paradigma, de mudar uma crença. Eu precisei antes me esvaziar para depois preencher. E aí é muito bonito ver isso acontecendo. E ver as coisas se movimentando é muito bonito, assim. O vazio como aquilo que vem antes da mudança. É isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra você. Espero que tenha te feito uma boa companhia. Se você gostou, se fez sentido pra você e você puder, quiser conseguir compartilhar nas suas redes sociais, contar pra gente aqui na caixinha do Spotify como te chegou, se você gostou, se fez sentido pra você, eu vou ficar muito feliz. Se você quiser também comentar lá no nosso Instagram, na capinha do episódio, se você preferir, a gente sempre posta a capinha um dia antes, como te chegou, a gente vai gostar muito de saber também. Olha o sono batendo, já tô falando tudo enrolado. É isso, gente. Obrigada pela companhia na nossa mesa de bar. Ouvinte que mandou essa pergunta, minha amiga de bar, não falei seu nome, porque é isso, né? Foi numa caixinha privada, mas eu espero que você lembre da pergunta que você tenha feito e que a nossa troca por aqui tenha te feito uma boa companhia. É isso, até semana que vem. Um beijo e até lá!